Bom dia aos dois.
Bom
olá
dia.
João, olá Francisco. Começamos pela expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. Tem sido um tema, Miguel, que temos falado aqui algumas vezes.
Sim,
ainda hoje falámos com o Ministro das Infraestruturas e do Planeamento, Pedro
Marques. Porque é o tal dia em que o Governo vai assinar com a ANA Aeroportos o acordo para o financiamento, quer das obras de expansão do atual aeroporto Humberto Delgado, quer também, já tendo em vista o futuro aeroporto do Montijo, contudo, sem que esteja feito ainda o obrigatório estudo de impacto ambiental. Francisco Assis, não pode ser entendido isto como uma pressão por parte do Governo, nomeadamente sobre a Comissão Europeia, a quem os ambientalistas da Zero também se queixaram sobre o aeroporto do Montijo?
Eu creio que não. A verdade é que há uma necessidade absoluta de obviar este problema da incapacidade dramática que hoje se verifica no aeroporto de Lisboa para acolher o número de pessoas que procuram este aeroporto.
Mas não passando por cima do estudo de impacto ambiental.
Sim, não passando por cima, mas este estudo está a ser feito e certamente que, vamos lá ver, o estudo não vai, com certeza, apontar no sentido de não se poder fazer o aeroporto. Vai apontar no sentido de estabelecer limitações. Essas limitações terão que ser respeitadas. Isto é, a obra terá que ser feita, tendo em consideração as recomendações que resultem do estudo dessa natureza. Agora, o que me parece, na verdade, é que nós também não podemos estar a perder muito mais tempo. Esta é uma questão vital para a região de Lisboa e é uma questão vital para o país. Na verdade, o aeroporto está completamente sobrelotado. Isso prejudica toda a atividade económica do país e, nessa perspectiva, haveria que encontrar uma solução. Esta solução parece-me ser uma solução bastante interessante, porque é uma solução que passa pela expansão do aeroporto Humberto Delgado, e essa é talvez a questão mais premente, e por outro lado, percebo, também pela expansão do aeroporto do Montijo, que passará a ser o aeroporto que vai acolher fundamentalmente as companhias low cost que venham, que procurem a região de Lisboa. Nesse sentido, parece-me ser uma boa solução. A outra questão é a questão do financiamento destes projetos. Pelo que também vou percebendo, isso passa por uma alteração da concessão à empresa privada que está a gerir os aeroportos portugueses, e as taxas aeroportuárias agora vão passar a ter em conta não só apenas a questão da evolução da procura, mas também a questão do investimento. E a única dúvida que tenho, sendo que a solução me parece correta, aliás é um bom exemplo, na altura em que tanto se demoniza por vezes a ligação entre o público e o privado, é um bom exemplo de como podem haver boas parcerias entre o público e o privado, desde que sejam feitas de forma rigorosa e séria, naturalmente, mas a única dúvida que tenho é que se pode ter depois impacto noutros aeroportos do país que nada têm que ver com este, porque esse é um problema da
gestão que tipo de impactos?
Conjunta de todos os aeroportos. Por exemplo, enfim, o meu regionalismo portuense, no meu caso, eu coloco a questão, mas em Faro coloca essa mesma questão, se isso pode ter um impacto num crescimento também, num aumento das taxas aeroportuárias a serem pagas noutros aeroportos, no aeroporto do Porto, por exemplo, que não tem que ver com este assunto diretamente e que pode prejudicar a capacidade de atração desse aeroporto. Mas isso é um problema que tem que ver com o facto de, a quanto da privatização, de ter feito uma privatização em geral de todo o sistema aeroportuário.
Sim, deixe-me esclarecer esta questão em relação à queixa que foi entregue a Bruxelas. O Francisco exclui a possibilidade de Bruxelas chumbar a obra, pelo que percebi.
Não, isso não posso excluir totalmente, mas estou convencido que o Governo tem mantido o diálogo e dá garantias de que vai ter em consideração o estudo de impacto ambiental e não haverá problemas com isso. Estou convencido disso.
Muito bem. João Taborda da Gama, como é que vê esta decisão do Governo de avançar numa altura em que ainda estão pendentes estas questões relativas ao ambiente?
Acho que o Governo faz bem em avançar. Portugal e Lisboa e a região da Grande Lisboa precisam de que se instale a capacidade para o crescimento da procura. O aeroporto Humberto Delgado, muito fruto daquilo que foi o modelo de concessão negociado pelo anterior governo, respondeu muito bem a essa procura, muito mais do que as várias sentenças de morte que ao longo dos últimos 20 anos lhe foram sendo ditadas, e ele conseguiu sempre reinventar-se para o dobro, triplo, 10 vezes mais as chegadas diárias, mas também parece começar a haver um consenso de que isso não poderia continuar e, portanto, foi criada esta solução, não fazer um grande aeroporto, mas fazer Portela mais um. E isso é positivo no sentido de desenvolver um polo à margem esquerda do Tejo, à margem sul do Tejo, é muito, muito importante para essa região. Há questões em aberto, a questão ambiental, não sendo um aeroporto principal, um grande aeroporto, isto vai aumentar a pressão ambiental sobre a região da Grande Lisboa. Parece que o principal problema ainda a definir é a questão das aves e que a APA estará a estudar isso, mas isso também é inevitável em qualquer grande obra e, portanto, é fazer as coisas da melhor forma.
E já com a ponte Vasco da Gama se levantou essa questão que, afinal, pelo que se veio a saber depois, não tinha grande motivo de preocupação.
É, mas é bom levantar-se a questão, claro. Ou seja, é sinal de que claro. Estamos a analisar e a ter cuidado e aí não penso, desde que não sejam questões inventadas para parar obras, como é essa mitologia de por vezes acontecer, parece-me que é sempre positivo e que deve ser feito. Agora, a questão que é preciso perceber é como é que vai ser feito o acesso a Lisboa, como é que dois aeroportos vão jogar um com o outro, se faz sentido uma pessoa apanhar ou não o voo de ligação, ou seja, como é que vão ser reprogramadas as rotas.
Que não de ligação da Portela para o Montijo, imagino.
E pensarmos que também é preciso perceber que se eu tenho um segundo aeroporto para companhias low cost, isso também tem de ser inserido numa política de turismo que não demonize aquilo que são as soluções de turismo das pessoas que procuram Lisboa e a região da Lisboa, ou seja, não faz muito sentido incentivar a procura e depois restringir, por exemplo, o alojamento local. Portanto, é preciso ser visto numa perspectiva mais macro e também como a Portela vai continuar a ser desenvolvida, pensar em coisas tão óbvias como a ligação de metro entre o aeroporto da Portela e o Campo Grande ou entre campos, porque não faz sentido a linha de metro como está desenhada e, portanto, as pessoas não utilizam o metro e é um investimento público. Que é preciso perceber se tem racionalidade ou não.
São 9h26, vamos mudar de tema, analisar aqui a polémica à volta do Presidente da República por causa do telefonema de ontem para o programa da Cristina Ferreira. Uma coisa é certa, a SIC conseguiu pôr o país inteiro a falar de um programa no dia de estreia, mas vamos lá ver, especialistas dividem-se, especialistas Sim. em comunicação
conseguiu isso
política.
Com o contributo também de Marcelo Rebelo de Sousa e a questão que gostávamos de colocar aqui aos nossos amigos é se consideram que esta atitude do Presidente foi infeliz porque entrou na guerra das audiências, como dizem os críticos, ou se foi apenas, enfim, mais um gesto afetuoso ao estilo de Marcelo. Francisco?
Pois eu confesso que não é possível esse tipo de gestos. Certamente não acho que seja bom que um Presidente da República telefone para um programa com essas características. Isso corresponde, a meu ver, mas enfim, é a minha visão, porventura até serei conservador antiquado neste domínio, mas tenho uma visão muito institucionalista das coisas neste plano, isto é, ver um Presidente da República banalizar-se excessivamente, ligando em direto para um programa dessa natureza, é uma coisa que, francamente, não me agrada.
E haverá riscos associados a uma atitude deste género? Nomeadamente, estou a pensar nos alertas que o próprio Marcelo tem lançado quanto aos riscos de populismo. Isto não é também uma forma de algum populismo? Francisco?
É evidente que o professor Marcelo tem outra componente. É um homem extraordinariamente culto, muito bem preparado, que em horas decisivas faz intervenções notáveis. E, portanto, com ele, esse risco não é grande. É preciso ter isso também em consideração. Agora, tal como o aprecio nessa sua dimensão, e saliente que em horas decisivas ele tem feito excelentes intervenções, acho que estes gestos que são negativos. E eu não os aprecio, francamente, causam-me até uma reação muito negativa a este tipo de comportamentos. Não é o único a fazê-lo por esse mundo fora, haverá de ser uma tendência para isto, mas acho que isto um dia se poderá de facto pagar caro, porque a dimensão institucional, a excessiva, a absoluta desacralização da dimensão institucional, nomeadamente da Presidência da República, comporta sérios riscos, e vamos ver como é que as coisas, e um dia o acumular tudo isto tem um preço, portanto, acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não precisa disso para nada. Portanto, acho um gesto, francamente. Depois há uma outra coisa que é a questão dos afetos, poderíamos também falar sobre isso. Os afetos têm sentido, mas a política não pode ser confundida com a dimensão da afetividade. Não é? Sou pena também, aí sim, de se abrir a porta para um populismo.
João Taborda da Gama, concorda com o Francisco, é um risco?
Bom, isto eu acho que é o Marcelo a ser Marcelo. Ele fez isto com Cristina Ferreira nas suas revistas, tem este estilo, é um novo programa, é a apresentadora mais famosa e mais vista de Portugal e, por todas as razões e mais alguma, Marcelo não deixaria de fazer isso. Eu não me surpreendo. Acho que qualquer interpretação que também houve essa tendência a dizer-se que ele fez isto para se demarcar do programa do Goxa, porque o programa do Goxa teve um líder de extrema-direita. Isso parece-me tudo construções até para branquear a coisa. Aqui, Marcelo está a ser Marcelo, é uma pessoa de quem gosta, é uma apresentadora muito conhecida, muito popular, muito vista.
Mas Marcelo também é Presidente da República.
É, mas ele é assim, e eu preferia que ele tivesse ligado para as manhãs da Renascença, quando veio a Carla Rocha, a uma terça ou uma quinta, já agora, para eu ser mais falado, mas isto, ou seja, sujeita-se a este tipo de ironia, mas é Marcelo a ser Marcelo, é alguém que faz isto assim. Podemos criticar, podemos não gostar. O Francisco Assis disse uma coisa, várias muito inteligentes, mas uma que para mim é muito relevante, que é, ele não precisa disto. Marcelo, se tivesse calado, apresentava-se à próxima eleição presidencial e tinha, não sei se conseguia o seu sonho de ter mais de Mário Soares ou não, mas iria ter uma votação muito próxima disso, não dizendo nada. E, portanto, não precisa disto, mas não precisar disto também mostra que ele faz isto genuinamente dentro daquilo que é a sua persona. E, por isso, vamos estar a discutir isto hoje, daqui a 3 meses será outra coisa do género, as selfies estão normalizadas, as visitas de surpresa que faz estão normalizadas, mas aquilo que também marca a sua atuação presidencial é que, nos momentos certos, distingue os dois planos, e aquilo que poderia ser um medo de que um plano fragilizasse o outro, que era um medo normal, dizer ele banalizando a sua figura e atuando de forma diferente, fragiliza os seus momentos de força, mas até agora isso não aconteceu e, portanto, ele também se sente mais validado nesta sua excentricidade presidencial.
Obrigado aos dois. Francisco Assis, João Taborda da Gama, na manhã da Renascença.